Muito boa tarde, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar os senhores deputados, fazendo um cumprimento especial ao senhor Presidente da CP, o Dr. Carlos Gomes Nogueira, que faz o favor de nos acompanhar nesta audição, que é uma audição a requerimento do Bloco de Esquerda. Já está praticamente consensualizado com os senhores deputados dos grupos parlamentares. O senhor Presidente da CP fará uma intervenção inicial de 8, 10 minutos, não tenho necessariamente de gastar o tempo todo, mas tem esse tempo. Depois partiremos para perguntas dos grupos parlamentares, 7 minutos a cada grupo parlamentar com resposta individualizada, e temos ainda uma segunda volta, que não é obrigatória, mas será a pedido dos deputados para eventualmente esclarecer qualquer dúvida. Portanto, Sr. Presidente, bem-vindo. A nossa comissão há tempos desejava ouvir Vossa Excelência, ou a EMF, naquilo que era o plano de reestruturação e aquilo que eram os caminhos de futuro da CP e da EMF, e, portanto, não vamos perder a oportunidade, temos a tarde toda. Muito obrigado pela sua vinda, e, portanto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu é que agradeço. De facto, tenho aqui umas breves notas a título de enquadramento. Portanto, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Excelentíssimos Srs. Deputados, queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido para aqui estar presente e recordar que o Conselho de Administração, a que presido, iniciou o seu mandato há pouco mais de 3 meses. Foi o Conselho de Administração da CP incumbido pela tutela sectorial de desenvolver como linhas de orientação estratégica 3 pilares. A promoção de um serviço que privilegie uma maior coesão territorial, a aposta na manutenção e renovação de material circulante e a reestruturação da empresa, ou do grupo CP, se quisermos. Nos últimos anos, a CP tem vindo a apostar essencialmente na melhoria dos serviços urbanos de Lisboa e do Porto e do serviço de longo curso. A CP tem reposto níveis de serviço em várias linhas, para recuperar da redução da qualidade de serviço que se verificou nos anos anteriores e que levou à perda de milhões de clientes do transporte público para outros meios alternativos de transporte, como o automóvel. Esta reposição da qualidade de serviço era, portanto, necessária. É agora o momento de orientar a estratégia para a melhoria do serviço regional na medida das necessidades identificadas, não deixando de ter em consideração a necessidade de racionalização de meios e de custos, com o objetivo de melhorar a mobilidade e reforçar a coesão territorial. Não devemos esquecer que o comboio foi um motor de desenvolvimento ao longo de gerações, que permitiu a mobilidade das pessoas e mercadorias e a aproximação do interior ao litoral. O serviço regional, por força das dificuldades financeiras do país, sofreu uma degradação profunda desde o início desta década, que urge agora avaliar e, no cumprimento do mandato que nos foi conferido, inverter. Nesse sentido, já neste presente mandato, se alargou o serviço ferroviário na linha do leste, procurando inverter o que era apenas um serviço mínimo. Relativamente ao eixo do investimento em material circulante, a sua necessidade decorre da insuficiência do serviço prestado em algumas ocasiões por indisponibilidade do material circulante existente. A estratégia adotada para ultrapassar tal constrangimento foi a capacitação da EMF para a melhoria da disponibilidade do material circulante. Complementarmente, a CP está a preparar um plano de aquisição de material circulante que irá apresentar muito em breve ao Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas para poder dar um passo adicional e adaptar-se às necessidades do mercado e ter capacidade para dar resposta ao quarto pacote ferroviário, a liberalização. A realidade da rede ferroviária nacional, em que grande parte da rede complementar ainda não se encontra eletrificada, e as obras de eletrificação previstas no Plano Ferrovia 2020 em curso, que é essencial para aumentar a competitividade do transporte ferroviário de forma sustentável, poderá justificar a aquisição de modo de tração híbrido ou intermutável que se adequa à evolução da rede em termos de eletrificação, de forma a ganharmos flexibilidade na gestão de material circulante. Relativamente à necessidade de reestruturação do Grupo CP, também se justificará pela necessidade de adaptar a própria estrutura do Grupo aos desafios que terá pela frente. No caso concreto da EMF, o facto do Tribunal de Contas ter posto em causa os contratos de manutenção existentes entre a CP e a EMF para manutenção, por ter sido efetuado através de ajuste direto, adicionado de uma investigação de que a EMF está a ser alvo da Comissão Europeia, através da DGCOM, relativo a potenciais auxílios de Estado no decorrer de uma tentativa de privatização da EMF que não teve fim, leva-nos, portanto, a olhar para este tema com prudência acrescida. Foi iniciado ainda pelo anterior Conselho de Administração uma avaliação de qual seria a melhor solução para dirimir estes temas. Quando assumimos este mandato, foi-nos solicitado que avaliássemos os diferentes cenários, o que estamos a fazer internamente com o grupo de trabalho que criámos para esse efeito, no sentido de o Conselho de Administração da CP estar habilitado a propor ao Governo a melhor solução para a EMF, para a CP e para os seus clientes, numa linha de reforço da sua performance e consequente sustentabilidade. Pela minha parte, até ao final do ano, o Governo estará plenamente capacitado para tomar a decisão com efeitos já para o início de 2018. Estou à inteira disposição dos senhores deputados para os informar e esclarecer na medida de como for possível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. Carlos Gomes Nogueira esta primeira intervenção. Passamos agora ao partido requerente, que é o Bloco de Esquerda. Primeira intervenção, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Carlos Gomes Nogueira, Presidente da CP, e agradecer-lhe a sua disponibilidade para vir aqui falar de um tema que já tem alguns meses de ter sido suscitado junto do Governo e junto do antigo Presidente da EMF, na base de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda sobre o futuro da manutenção ferroviária em Portugal. E em maio de 2017, as notícias que nos chegavam sobre o futuro da EMF eram altamente preocupantes, por várias razões, a principal das quais tinha a ver sob uma série de notícias, entre aspas, que punham seriamente em causa o papel da EMF como alavanca estratégica essencial da manutenção ferroviária em Portugal e da possibilidade desse lugar estratégico poder vir a ser ocupado por outros atores, como o doutor com certeza não ignora, foi projeto do anterior governo PSD-CDS privatizar a EMF e no desenho dessa privatização estavam incluídas um conjunto de sucessivos de privatizações, de processos de privatização, que começaram pela privatização só um minuto, já recupero. Pela privatização da CP Carga e que estava em conjunção com uma orientação estratégica de construção de infraestruturas ferroviárias para o transporte de mercadorias. Portanto, o desenho estratégico do governo anterior, que estava ancorado no Plano Estratégico de Infraestruturas de Transportes, tinha como orientação estratégica essencial privatizar tudo o que dissesse respeito a mercadorias e secundarizar o transporte de passageiros, tentando também privatizá-lo a prazo os vários operadores de transportes de passageiros ferroviários. Apenas a interrupção deste processo resultante das eleições de 2015 veio introduzir novos elementos e uma nova orientação para este setor. E em maio de 2017 não se sabia o que é que iria acontecer com o EMF. Daí a razão do requerimento e agradeço desde já a sua intervenção inicial, que lança alguma luz sobre o futuro da discussão deste tema, mas não sobre o tema em questão. Ou seja, o Sr. Doutor falou de vários cenários, mas não disse quais cenários é que existem. Quais são? Essa, se calhar, é a primeira pergunta, talvez a mais relevante para essa discussão. A CP tem em avaliação vários cenários, segundo a sua intervenção, mas não explicitou que cenários são esses. E eu pergunto-lhe em concreto se inclui ou não nesses cenários a manutenção da EMF como empresa estratégica para a manutenção ferroviária em Portugal, ou se algum desses cenários inclui a possibilidade de, também ao nível da manutenção ferroviária, ela poder ser privatizada e entregue, digamos, ao setor privado, ou ser mesmo desmantelada para abrir caminho à entrada de privados no setor. É verdade que existe um processo de investigação anunciado por parte da Comissão Europeia, mas esses processos creio que são, e era a segunda questão que eu lhe queria colocar, é se acha que esses processos que foram suscitados junto à Comissão Europeia se ficaram a dever ao facto da EMF ter ganho vários concursos públicos internacionais para a manutenção de material circulante ferroviário, nomeadamente que o caso da Metro do Porto é porventura o mais emblemático, em que a EMF conseguiu ganhar concursos contra grandes construtores europeus, nomeadamente da Siemens, que se preparava para ficar com essa manutenção. E, portanto, são muitas composições, é um grande trabalho, é um volume de trabalho bastante significativo. A EMF tem vindo a conquistar no mercado internacional fatias significativas do mercado de manutenção ferroviária e, portanto, parece vir a constituir-se como um grande mercado, ou pelo menos uma empresa bastante apetecível para ser eventualmente adquirida por outros tipos de protagonistas e atores no mercado do transporte ferroviário, repito, da manutenção do transporte ferroviário. O senhor, só uma última questão, o senhor Presidente falou na sua intervenção que a melhoria do serviço de transporte ferroviário, nomeadamente do serviço regional, iria implicar, ali o Sr. Ministro já o tinha dito aqui em sede de comissão, iria implicar um aumento do volume de trabalho da EMF para prover não só as decisões que dizem respeito à aquisição de materiais vários circulantes, como o Sr. Presidente falou. Presumo que no final do ano também esteja concluído. Isso era a terceira pergunta que eu lhe estava a fazer, estará concluído o plano de renovação e modernização do material circulante para a CP. Isto é, se ficaremos a saber, não sei se já pode adiantar alguma coisa nesse sentido ou não, qual é o volume de material circulante que tem as características que referiu e se esse volume de material circulante acautela a possibilidade de, com a eletrificação progressiva da rede ferroviária nacional, ele poder ser substituído, com vantagem, por material que esteja já, digamos, previsto para poder funcionar na futura rede ferroviária nacional eletrificada. Porque é essa que, estrategicamente, vale a pena conversar. Porque não vale a pena comprar material circulante que daqui a 5, 6 anos esteja grande parte dele já em desuso. Portanto, aqui o papel da EMF é também bastante relevante e eu perguntava-lhe se é possível ou não, considerando estas boas capacidades tecnológicas que a empresa oferece, se é possível, por exemplo, reconverter composições ferroviárias a diesel em composições ferroviárias com motores híbridos, se isso é possível ou não ser feito no âmbito da indústria nacional ou se isso deve ser adquirido no mercado internacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra o Sr. Presidente da CP.
Muito bem, Sr. Deputado. Tomei boa nota das questões e então vou tentar responder. A primeira questão é relativamente aos cenários em concreto no que diz respeito ao futuro da EMF. Na verdade, está-se a discutir, portanto, o futuro da EMF e os cenários possíveis, originados por essa queixa junto da DGCOM. Penso que terá sido, de facto, protagonizada por um grande fabricante de material ferroviário, concretamente a Bombardier. E isso prende-se com as chamadas ajudas de Estado. Esse processo, a notificação é de 2015, esse processo está a decorrer e tem duas componentes, em concreto. Uma componente relativa aos preços de venda praticados pela EMF em relação às encomendas, às adjudicações da CP. Portanto, se esses preços são preços de mercado ou se são preços subsidiados, um ponto. E o outro ponto tem a ver com as chamadas ajudas financeiras, financiamentos inter empresas. Na verdade, a EMF tem um financiamento substancial no seu balanço proveniente de empréstimos da CP, se esses empréstimos são feitos em condições de mercado. A taxas de juro, portanto, equiparáveis às praticadas pelas instituições de crédito, isso tem planos de reembolso. E, enfim, outras compensações resultantes de prestações acessórias que depois foram utilizadas para aumentos de capital social e para cobertura de prejuízos acumulados. Portanto, o que está em cima da mesa é essa notificação a que a EMF tem vindo a responder. Ainda não está fechada, continua a decorrer. E vamos ver os resultados, portanto, dessa notificação. O que é facto é que, pelo menos desde 2015, quer uma situação, quer outra, quer a dos preços, quer a dos auxílios financeiros, portanto, na verdade, a empresa tem utilizado regras muito transparentes, muito claras e regras de mercado. Portanto, o que está para trás não sei responder, mas de 2015 em diante a empresa, portanto, utilizou, de facto, critérios muito, muito transparentes. Portanto, esse é um tema que com o qual podemos perfeitamente coabitar. O outro tema mais sério, e aí temos que fazer um ajustamento, é inevitável, tem a ver com algo que está no Código de Contratação Pública, que tem a ver com as chamadas contratações in-house. E aí, portanto, todo o material circulante da CP naturalmente é reparado e mantido pela EMF, e sem sujeição a concurso público ou a concursos públicos, portanto, e isso necessita de visto do Tribunal de Contas. O novo Código da Contratação Pública, portanto, foi alterado e que entrará em vigor no próximo dia 1 de janeiro, estabelece claramente o que é a contratação in-house, de forma objetiva. Portanto, se a CP, portanto, ou melhor, se a faturação da EMF em relação à CP atingir um mínimo de 80%, isso é considerado contratação in-house e, portanto, dispensa os concursos públicos. Não é o caso, estamos longe dessa fasquia dos 80%. Consistentemente, nos últimos 3 anos, e também a previsão para o final deste ano, andaremos pelos 63%, ainda longe, já que temos clientes importantes que têm um peso considerável na faturação, no volume de negócios da EMF, e falou-se aqui do Metro do Porto, eu confirmo, portanto é de facto um grande contrato, é um grande cliente, e também da ex-CP Carga, agora Medway. portanto, é igualmente um cliente importante. Os outros clientes têm uma reduzida expressão e, portanto, temos este constrangimento da regra dos 80-20. Daí que temos a certeza, portanto, de acordo com reuniões havidas com o Tribunal de Contas, de que a partir de janeiro do próximo ano não podemos dispensar o concurso público nas adjudicações, portanto, da CP à AMF. Daí a questão dos cenários. Portanto, temos várias hipóteses, de facto, de fazer este ajustamento. Ainda não temos nada definido. Na verdade, encontramos um estudo mais de âmbito económico ou financeiro, de abril deste ano, que foi apreciado pelo anterior Conselho de Administração, mas não houve qualquer deliberação. E de facto, eu notei que no requerimento do Bloco de Esquerda se refere aqui uma aprovação pelo Conselho de Administração da CP. Não se verificou, posso comprovar, aliás, fomos ver todas as atas e não há evidência de qualquer deliberação. Esse estudo foi revisitado, estamos agora, portanto, numa fase de análise jurídica e muito brevemente teremos em concreto, portanto, uma proposta a apresentar ao Governo, a apresentar à tutela, ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas. Em qualquer dos cenários está afastada qualquer hipótese de privatização, portanto, de todo. A AMF, em qualquer dos cenários, portanto, permanece como uma empresa afiliada da CP, com a totalidade do capital social, 100% detidos pela própria CP, como acontece hoje. E nesta fase ainda não tenho dados concretos, é uma realidade. Estamos a trabalhar, portanto, esses cenários, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico, à luz das disposições do novo Código de Contratação Pública. Mas, como referi nas minhas palavras iniciais, teremos até final do ano uma proposta apresentada ao Governo para ser tomada uma decisão nesta matéria, na certeza de que temos o Tribunal de Contas com os acórdãos que existem e que nos limitam, de facto, em termos do relacionamento CP-MF, portanto. É o que posso dizer em concreto, portanto, mas o cenário de privatização está completamente afastado, portanto, entendemos que a AMF é, de facto, uma empresa muito conceituada, muito reconhecida, muito reputada, é uma grande empresa de engenharia, de facto. Veja-se o caso do programa chamado Meia Vida dos Alfa Pendulares, dois já estão em circulação, portanto essa remodelação resultou muito bem. A terceira unidade ainda sairá para a operação este ano. No próximo ano teremos mais 4 unidades a serem, portanto, sujeitas a esse programa profundo, que são investimentos na ordem dos 2 milhões de euros. Todo o investimento, todas as reparações asseguradas pela AMF, e em 2019 teremos as restantes 3 unidades deste conjunto das 10 unidades dos pendolinos alfas pendulares, portanto 3, 4, 3, portanto é o programa que temos. A terceira nota relativamente ao plano de aquisição de material circulante. São prioridade, é também uma prioridade que temos, para além da AMF. E, digamos, são os dois grandes temas, portanto, estratégicos e a que tivemos que dar prioridade desde o primeiro dia do início de funções, no dia 30 de junho passado. E havia também um documento que foi revisitado, foi analisado, foi ponderado. Estamos praticamente numa versão final e diria que até a final do corrente mês teremos, portanto, apresentaremos essa versão também ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Temos estado a trabalhar muito nestes dois dossiês, são dossiês complexos. Gostaria de deixar aqui também uma nota sobre o plano de aquisição de material circulante. É um investimento, naturalmente, que tem em conta o plano de eletrificação, o Ferrovia 2020. É um investimento pesado. Será aberto um concurso internacional para a aquisição, portanto, de um conjunto significativo de unidades. Mas, só abrindo um concurso internacional, como foi referido pelo Sr. Ministro no primeiro trimestre do próximo ano, diria que há condições para isso, o material só poderá ser entregue 3 anos depois. Portanto, teremos novo material circulante em 2022. Portanto, segundo semestre de 2001, primeiro semestre de 2022. Esta é a realidade. Como é que vivemos até lá? É seguro que, como tem conhecimento, que a CP não faz investimentos em material circulante há muitos anos. A última aquisição foi do material circulante para os urbanos do Porto. Isto diria que tem, por memória, 2000-2001, por aí. E antes dessa aquisição foram os alfas pendulares em 1998. Portanto, são as últimas aquisições. Como é que vivemos até lá? Bem, viveremos com uma grande entrega da EMF para reparação, requalificação, modernização do material existente. E não posso deixar também de dizer aqui, presentemente a CP tem material alugado à Renfe, como sabem, para os comboios regionais. 20 unidades, 20 automotoras, e também carruagens para o Sud Express, para os comboios internacionais. E está previsto reforçarmos, portanto, esse aluguer em mais 4 unidades no próximo ano, fundamentalmente para guarnecer a linha do Oeste, onde não se pode esconder que temos problemas complicados, e outras linhas regionais. Portanto, temos que reforçar a componente de aluguer porque só vamos ter material circulante nesse prazo. Temos estado a falar com os fabricantes mundiais de material circulante, eles são conhecidos, são chineses, são canadianos, são alemães, são franceses, são espanhóis, são suíços, temos estado a falar com eles e os prazos são desta natureza, a colocação de uma encomenda, portanto, só teremos material circulante nestes prazos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Especial cumprimento ao Dr. Carlos Nogueira e agradecer, portanto, a intervenção que fez e algumas das explicações que já nos proporcionou. Deixar aqui alguns factos que nos parecem relevantes e depois entrar nas questões mais concretas e nas dúvidas que nos traz aqui. A EMF resultou, portanto, de uma autonomização em 2011, mas em 2011, indicação que eu tenho, na antiga CP, em 2006, é referida pelo então Secretário de Estado dos Transportes que havia um plano estratégico para a EMF e que a empresa estaria até preparada ou estaria-se a preparar para a alta velocidade ferroviária. Portanto, era uma capacidade nova que a empresa estaria a avançar. Entretanto, há um dado muito concreto que o senhor já explicou aqui, tendo em conta, portanto, alguns dos problemas relacionados com auxílios de Estado ou potenciais auxílios de Estado, mas também com problemas da contratação pública, mas também, ou potenciais problemas, e também problemas relacionados com a contratação de trabalhadores, o que é certo é que, e tendo em conta que foi pedido ao Conselho de Administração pelo anterior Governo que apresentasse uma proposta de reestruturação, e tendo em conta todos estes problemas ou potenciais problemas, A questão que se nos coloca é se, efetivamente, a DGCOM intervir sobre a empresa, estamos a falar de 91 milhões de euros, se continuamos a ter dificuldades de problemas, nomeadamente ao nível dos contratos públicos. Mas também, se continuamos ou se existir a possibilidade de alguma inibição da empresa entrar em mercado, digamos assim, porque deu alguns exemplos concretos de áreas que a empresa exporta e tem potencial para crescer mais, a minha pergunta é se o plano estratégico que nos refere, onde está somente em cima da mesa que a empresa continua pública, se não ficará com muitas limitações, tendo em conta todos estes cenários da Comissão Europeia, dos contratos públicos e da contratação de pessoal. Ou seja, não ficará a empresa, de certa forma, amputada da sua própria expansão, da sua dinamização, porque se só há uma via, só há um caminho no plano estratégico que é a empresa ser pública, e se estas ou se estes problemas se vierem a concretizar todos, a pergunta é se, de facto, não podemos ficar com um problema de expansão da própria empresa e dela poder trabalhar em mercado. Algumas das notícias que vinham, que nós fomos recebendo e fomos conhecendo, sobretudo através da comunicação social, é que nos diferentes cenários havia mesmo a possibilidade da empresa, portanto a EMF, se poder dividir em várias empresas. E essa questão é uma das perguntas que eu trago, se existe essa possibilidade ou não. Uma empresa ligada à CP e outras empresas mais para mercado. É uma pergunta, mercado puro e duro, portanto, para uma empresa ou empresas concorrenciais. Portanto, é uma das perguntas que eu coloco se, efetivamente, o Conselho de Administração e o Governo, que é quem, no fundo, dá o agrimã de qualquer decisão que possa ser tomada, se este é um dos caminhos que poderá estar em cima da mesa. Porque as notícias que nós tínhamos da comunicação social é que, tendo em conta estas problemáticas que eu já referi, e o senhor também, na sua intervenção, referiu que elas de facto existem, a minha pergunta é se existe alguma destas, se existe esta possibilidade, haver, portanto, um desmembramento da empresa em que alguma parte possa ficar pública e outra possa ser privada, ou seja, uma empresa de mercado puro e duro. E gostávamos de um esclarecimento muito, muito claro sobre esta matéria. Depois, há uma questão também para nós determinante, tem a ver com os resultados da própria empresa. Portanto, isso, de certa forma, portanto, é importante dar aqui algumas informações. A empresa, desde 2014, tem vindo a ter resultados líquidos positivos, desde 2014. Tenho aqui um gráfico que demonstra isso mesmo. E que o volume de negócios, ainda de uma forma ténue, portanto, ele está aumentado desde 2013. E, em termos globais, eu pergunto, tendo em conta toda esta mecânica que a empresa tem vindo a viver, se estão perspectivados novos investimentos da empresa, nomeadamente um investimento muito importante no entroncamento, pelo menos que estava previsto, para a criação de uma nova oficina de rodados no parque oficinal do centro, portanto, neste caso, no entroncamento, e se esta parte da expansão da empresa, aliás, vinham referidos investimentos na ordem dos 7,5 milhões de euros para este projeto, se este é um projeto que está assente, está previsto, ou se a empresa, portanto, de certa forma, está com algumas limitações, portanto, naquilo que são as suas perspectivas de futuro. Portanto, essencialmente, queríamos conhecer bem estes cenários, se existem ou não, e se, em termos de uma limitação e de uma crítica sistemática que tem vindo a acontecer, e ela é legítima, nós temos tido problemas, portanto, a nível nacional, com a questão dos materiais circulantes, portanto, é uma matéria que tem vindo a ser abordada aqui. A pergunta concreta é o que é que se deve a isso, se deve a falta de investimento, se deve a falta de pessoal da própria empresa, quais são as razões e, se sim, se há falta de pessoal, que limitações ou então que formas é que a empresa está a procurar para resolver essas limitações, nomeadamente em termos de contratação de pessoal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à resposta. Sr. Presidente da CP, tem a palavra.
Muito bem, Sr. Deputado. Penso que tomei nota das questões colocadas. A EMF, na verdade, surge há muitos anos atrás, quando, eu não sei precisar o ano, não tenho presente, mas diria que em 99, por aí, portanto, quando a CP autonomizou um conjunto de unidades empresariais, refere para a infraestrutura, a CP Carga para as mercadorias, a EMF para a reparação, terá sido nessa altura, não é? Diretivas da Comissão Europeia sobre essa matéria. Portanto, já foi há uns anos atrás. Na verdade, os últimos, os números relativos aos últimos anos, quer em termos de volume de negócios, quer em termos da robustez do balanço, é como referiu. Tenho aqui números de... Tem havido um crescimento de volume de negócios, quer por força das reparações CP, quer por força dos contratos com clientes fora do universo CP. Cerca de 55 milhões de volume de negócios em 2014, 59 milhões em 2015, 63 milhões em 2016 e este ano poderemos, portanto, chegar aos 68 milhões. Este ano de 2017, portanto, os números que aqui tenho, até setembro e o estimado para 2017. Como referi, e o Sr. Deputado também referiu, a essas duas condicionantes, os acórdãos do Tribunal de Contas relativamente à contratação in-house e o processo que está a decorrer junto à DGCOM a propósito das ajudas de Estado. Naturalmente que os cenários, como referi há pouco, têm em conta essa realidade. E tem também em conta, naturalmente, a expansão da própria empresa, o fortalecimento da própria empresa. Entendemos que os cenários que estamos a estudar, que estamos a equacionar, que estamos a avaliar, temos um grupo de trabalho, portanto, que integra pessoas da CP e da própria EMF para fazer estas avaliações. Como digo, falta a componente jurídica, portanto, para fechar este processo, mas são cenários que em nada prejudicam a performance da EMF e do que resultar da própria EMF. Um dos cenários que referiu, e que eu confirmo, é um dos cenários, e esse, portanto, todos os cenários têm naturalmente vantagens e inconvenientes, prós e contras. É inevitável. Mas esse cenário, um dos cenários, como referiu, é de facto a existência de duas EMFs. Uma EMF-CP e uma EMF-mercado, ou uma EMF-terceiros. Ambas, portanto, afiliadas da CP, capital social detido a 100% pela própria CP, pela sociedade-mãe, e, portanto, isso permitiria ultrapassar o que decorre dos acórdãos do Tribunal de Contas. Portanto, a partir do momento em que tivéssemos uma empresa a trabalhar 100% para a CP e uma outra empresa a trabalhar para o mercado, em termos de livre concorrência, portanto, teríamos superado esse problema. Não nego, é um dos cenários possíveis, dos vários, diria que 6 ou 7 cenários. E, portanto, há outras possibilidades, mas não estou em condições, honestamente, de neste momento definir aqui cenários e encontrar aquele que melhor responde, portanto, a estes desígnios estratégicos da empresa. Mas estamos atentos, naturalmente, a essa situação. Portanto, o que importa é o fortalecimento da EMF, o que importa é a melhoria da sua sustentabilidade, o que importa é a preservação da EMF como uma grande empresa de engenharia na área da manutenção ferroviária em Portugal. Uh, Portanto, e reitero o que disse, com os modelos que temos, que estamos a avaliar, portanto, a expansão da empresa, portanto, não ficará de forma nenhuma limitada. Em termos dos novos investimentos no entroncamento, para a unidade de rotáveis, ainda não fechámos o plano de atividades e orçamento da EMF, mas diria que para 2018 não tenho presente um investimento dessa magnitude. Portanto, é uma empresa que investe permanentemente em equipamentos, em alguma ampliação em termos de instalações de construção civil, mas, portanto, não temos previsto um investimento dessa magnitude. E, finalmente, no que se refere à CP, portanto, a última nota prende-se com a CP, o investimento em material circulante e o recrutamento. Estamos a trabalhar nesse tema, portanto, ainda agora vamos ter, ou teremos dentro de dias, mais uma autorização para recrutamento de 24 trabalhadores, portanto, entre maquinistas e revisores, portanto, está para breve. E temos o nosso plano de atividades e orçamento já apresentado à tutela, portanto, nos prazos. Portanto, está a decorrer neste momento o processo de elaboração do Orçamento Geral do Estado, portanto, do Orçamento de Estado. Apresentamos em devido tempo as nossas propostas, que, portanto, estão consideradas nas propostas do Ministério do Planeamento e Infraestruturas.
Tem aumento pessoal esse plano?
Esse plano tem aumento pessoal, sim.
Neste
momento, sem aprovação, tenho alguma dificuldade, portanto, não sei o que é que resulta dessas. Respeitamos as orientações, temos estas aprovações para este ano e estamos seguros de que, dada a natureza da atividade desenvolvida pela CP, é uma empresa, portanto, mercantil, que nos serão concedidos os meios para termos uma operação mais eficiente e mais consentânea com... Neste momento? Não sei. Não estou muito familiarizado com esta temática, portanto, ainda ontem tivemos, até tarde, uma reunião no Ministério sobre o plano de atividades para 2018, portanto, apresentamos, de facto, a primeira versão em 22 de agosto, como decorre da calendarização das atividades inerentes à elaboração do Orçamento de Estado, mas tem havido, de facto, alguns ajustamentos, como é normal neste processo.
Senhora, muito obrigado, Presidente. Passamos, então, agora à bancada do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da CP e também desejar as maiores felicitações e os maiores sucessos para o futuro deste mandato, na medida em que o seu desafio é um grande desafio de um grande grupo empresarial, onde a EMF está incluída e que tem um papel fundamental do ponto de vista do desenvolvimento do setor dos transportes e também naquilo que representa do suporte ao desenvolvimento do território nacional. É evidente que o Dr. Carlos Nogueira acaba de ser nomeado, estará agora a preparar aquilo que serão o plano de atividades e o orçamento do próximo ano, mas há um ponto de partida que todos nós conhecemos e que nós gostaríamos aqui de vincar, que tem sido apresentado pelo Sr. Ministro da Tutela, no sentido de que este Governo, ao contrário do Governo do PSD, faz uma aposta forte no setor ferroviário e, ao contrário do que sucedeu no anterior Governo, não há aqui uma perspectiva apenas de privatização de empresas, de privatização de um setor que tem um papel fundamental no desenvolvimento do país, e o Sr. Ministro esteve já aqui por diversas vezes a oportunidade de referenciar a estratégia e o planeamento integrado para o setor ferroviário, aquilo que do ponto de vista de investimento está reservado no âmbito do Orçamento Geral do Estado para o setor, quer do ponto de vista de material circulante que está sob a dependência da CP, mas quer também do ponto de vista dos investimentos que estão no âmbito da responsabilidade da IP, e também uma aposta muito forte na valorização do conhecimento que empresas como a CP, desde há muitos anos, conservam, em especial conhecimento que está dependente da valorização dos trabalhadores, dos recursos humanos do Grupo CP e que tem aqui também um papel fundamental no sentido daquilo que será o sucesso do Grupo da CP. É evidente que, ao contrário também do que aconteceu no anterior governo, este governo olha para a EMF num quadro global da sua visão para o setor ferroviário e, portanto, não numa lógica de uma empresa que tem apenas uma vocação empresarial, mas que tem aqui especiais responsabilidades no que diz respeito às questões do desenvolvimento do setor empresarial público e do ponto de vista em especial do desenvolvimento do setor dos transportes. E nessa matéria, esta visão global do setor ferroviário leva a que, para além daquilo que será o desenvolvimento da CP num quadro que hoje nós entendemos que é muito mais favorável do que era há quatro anos, bastará olhar até para os resultados que o grupo neste momento está a atingir, quer a CP, quer as diversas empresas do grupo. E, portanto, a EMF, que é aqui uma empresa-chave do ponto de vista da engenharia ferroviária, tem aqui um elemento de suporte essencial no que diz respeito àquilo que será o desenvolvimento do futuro do setor ferroviário em Portugal e também como empresa de suporte àquilo que são hoje as atividades, por exemplo, dos metros ligeiros. Dou como exemplo aquilo que se passa no metro do Porto, em que a EMF tem uma função essencial no que diz respeito àquilo que é a eficiência do funcionamento do sistema de metro ligeiro do Porto. E é neste quadro da visão global do setor ferroviário que nós colocamos a questão que é hoje objeto desta audição, aqui trazida pelo Bloco de Esquerda, e que tem a ver com o futuro da manutenção ferroviária em Portugal. E é sobre esta matéria que nós entendemos que deve ser definida o futuro da EMF. Isto é, será muito ambicioso pedir-lhe que responda àquilo que vai ser o futuro do desenvolvimento desta empresa. Estão com certeza de facto a construir agora os elementos e os documentos que vão servir de base àquilo que será o futuro do modelo de gestão e de organização do grupo, mas gostaria de deixar aqui algumas questões e algumas reflexões sobre esse tema e que têm em primeiro lugar a ver com o seguinte: nós entendemos que a EMF, no quadro global da visão do setor ferroviário, deve definir de uma forma muito clara qual vai ser a sua vocação. Isto é, deve ser uma empresa que está no mercado concorrencial ou deve apenas ser uma empresa que trabalha no âmbito do Grupo CP? Deve ser uma empresa apenas de âmbito nacional ou, dada a sua capacidade instalada e o seu know-how, tem hoje capacidade para ser uma empresa que internacionaliza o seu conhecimento e que é também um elemento de desenvolvimento daquilo que são as ambições de internacionalização da economia nacional, designadamente do setor ferroviário? E é em função desta vocação da EMF que depois deve ser definido o modelo de gestão e organização. Hoje, a EMF é uma empresa, por exemplo, que não tem um conselho de administração autónomo, tem um diretor-geral e está na dependência direta do conselho de administração. Será este o modelo adequado? Será um modelo para desenvolver no sentido de dar mais autonomia àquilo que são as perspectivas de desenvolvimento de gestão da empresa, ou continuará internalizada no âmbito daquilo que é a gestão e a administração da empresa-mãe CP? E, por outro lado, os recursos. Que recursos é que, de facto, esta empresa deve ter? Nos últimos anos foram contratualizadas um conjunto de parcerias, designadamente com empresas internacionais de fabricantes do setor ferroviário. Faz sentido manter essas parcerias? Não faz sentido manter essas parcerias? Vale a pena apostar canal de internacionalização que foi montado através da empresa Normatec, no sentido de, através de uma empresa com uma flexibilidade que eventualmente a EMF não terá, poder desenvolver aquilo que são as potencialidades do know-how que a empresa tem? São tudo um conjunto de questões que nós compreenderemos que possa não nos dar já uma resposta direta, mas gostaríamos de, pelo menos, no âmbito daquilo que é já a sua visão para o Grupo CP e, em particular, para a EMF, nos possa aqui trazer, no sentido de permitir também a esta comissão compreender melhor aquilo que vai ser o futuro da manutenção ferroviária em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Carlos Nogueira. Pedi ao meu amigo e nosso vice-presidente em exercício nas emergências, se nos pudesse substituir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então... São de facto bons temas que se prendem com o futuro da EMF e com a sua vocação. Na verdade, hoje a atividade da EMF está muito circunscrita ao mercado interno. Há algumas oportunidades de mercado externo, naturalmente, que têm que ser identificadas e avaliadas. Sabemos que existem. A internacionalização é, como sabemos, um tema difícil. Exige, entre outros recursos, recursos humanos qualificados que nós temos, mas sempre com dificuldades de recrutamento, é certo. Não obstante, gostaria de deixar aqui um número que, desde dezembro de 2015, foram solicitadas autorizações para recrutamentos num total de 208 trabalhadores, tudo trabalhadores qualificados. 208, sim. E até ao momento foram autorizados 124. Portanto, estão em apreciação 84 o pedido de recrutamento de 84 trabalhadores deste conjunto de 208. E é absolutamente vital para fazermos face, portanto, ao volume de atividade da empresa, portanto, às adjudicações que não são efetuadas. EMF, isto é EMF, EMF, EMF. Números da EMF, estes. Diria que há oportunidades no mercado externo. Temos que aproveitar bem esta, portanto, temos uma grande carteira da CP, portanto, fruto do estado do material circulante. Até investirmos em material circulante, temos que, portanto, investir bastante na reparação. E também os clientes do mercado interno que foram identificados, designadamente o Metro do Porto e a Medway. Mas, como dizia, em qualquer grupo empresarial, seja público, seja privado, o tema da internacionalização e da procura de novos mercados exige fundamentalmente dois tipos de recursos. Recursos humanos qualificados, que nós temos, não em quantidade suficiente, por isso temos ainda pendentes estes 84 recrutamentos, mas também balanço, capacidade financeira. Diria que a situação financeira da EMF é hoje uma situação bastante equilibrada. Tem naturalmente o aporte de financiamentos da sociedade-mãe, da CP, são públicos, estão no balanço. Portanto, o endividamento bancário é praticamente inexpressivo, portanto, no caso da EMF, que tem apresentado resultados operacionais e resultados financeiros e resultados líquidos positivos de montante significativo nos últimos anos. Esse é um tema a equacionar, o tema da internacionalização. Há de facto oportunidades. Angola tem-nos contactado, Moçambique tem-nos contactado, outros mercados têm-nos contactado, mas, portanto, temos que não estamos ainda nessa fase, diria. Temos que olhar para o grupo como um todo, ter aqui um plano estratégico. É que não é alheio, como referi muito bem, Sr. Deputado, o modelo de governação. Na verdade, temos um Conselho de Administração da CP composto apenas por 3 elementos, mas eu não me estou aqui a queixar, portanto é um Conselho de reduzida dimensão, mas bastante coeso e alinhado. E, de facto, a administração da EMF é integrada pelos meus 2 colegas que são também administradores da CP. O engenheiro Abrantes Machado, presidente, e a doutora Ana Malhó, portanto, vogal. Portanto, acumulamos com as funções. Portanto, num outro plano mais expansionista que contemple o mercado externo, que é um desafio sério, como todos sabemos, o desafio da internacionalização operacional, precisamos de olhar, de facto, para o modelo de governação e precisamos de olhar, de facto, para os recursos, sejam eles humanos, engenheiros, porque aquilo é muita engenharia, como sabem, felizmente estamos bem capacitados nesse domínio, mas precisamos de fazer algum rejuvenescimento e buscar jovens, portanto, às universidades e aos institutos politécnicos nesse domínio, e precisamos também de outra capacidade financeira para abordarmos novos mercados. Referiu também o Sr. Deputado e bem que temos parcerias importantes com parceiros internacionais, dada a reputação e a credibilidade e a competência e as competências firmadas no domínio da engenharia da EMF, um com a Siemens, em que temos 51% de um agrupamento complementar de empresas, esse ACE, que tem sido muito bem sucedido com um parceiro de referência, tem como objeto a reparação das locomotivas Siemens, que presentemente umas, portanto, foram vendidas no âmbito da privatização da CP Carga e outras são utilizadas pela Medway, a CP Carga, em regime de aluguer, mas que poderão ser restituídas à CP a qualquer momento. Portanto, essa parceria funciona muito bem. Nós temos 51%, a Siemens tem 49%, funciona no entroncamento, em instalações, portanto, dentro do conjunto CPMF, mas, portanto, com a sua individualização. E temos também, no âmbito da tecnologia, um ACE, que é o Nomad Tech, em que temos como parceiro o grupo francês de ferroviário de Alstom. Eles têm 51%, a CP tem 35% e há 2 quadros que têm os restantes 14%. Funciona também muito bem. Essa pode ser uma via, portanto, em termos dos cenários existentes, para desenvolver aqui novas parcerias em domínios concretos da atividade da empresa, que funcionam muito bem, portanto, e têm resultados muito positivos. É, de facto, uma possibilidade, e a possibilidade também de abordar outros mercados, designadamente o mercado externo. Mas estamos atentos a essas oportunidades. É uma prioridade, mas de momento temos as 2 importantes prioridades que referi, uma relativamente à adequação do modelo empresarial EMF e outra relativa ao plano de aquisição de material circulante, para além de um conjunto de temas mais correntes, mais do dia-a-dia. Mas estamos atentos, de facto, é um bom tópico que eu registro com muito agrado na linha do desenvolvimento estratégico da empresa.
Obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Amaral, por favor, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, queria cumprimentar também o Sr. Carlos Gomes Nogueira e desejar-lhe as maiores felicidades para o cargo. Dizer, Sr. Presidente, eu e a minha bancada, agora aqui na qualidade do CDS, tivemos dúvidas sobre a utilidade deste requerimento. Mas à medida que o vamos ouvindo, ficamos com um misto de preocupação, muita preocupação mesmo, e que estamos quase a dar razão, e os parabéns ao Bloco de Esquerda por ter vindo destapar aquilo que é uma marca d'água deste Governo, que é faz de contas que resolve
e na prática piora tudo. Porque se olharmos para o estado atual, e o Sr. Presidente disse-o, do material circulante no país, da idade do material circulante da CP, das falhas que se estão a registar no Serviço Público de Transportes e do Serviço da CP, com falta de carruagens, apesar de eu deixar aqui bem claro que registro o profissionalismo, a entrega e o trabalho dedicado dos funcionários da EMF e da CP. Se olharmos para tudo isto, percebemos que estes dois anos houve uma degradação efetiva, não nos resultados financeiros da empresa, mas da qualidade do serviço que a própria empresa presta. Mas se pudéssemos dizer, bom, mas houve aqui uma clarificação sobre a administração, sobre o objeto da empresa, foi reestruturada, temos hoje um plano estratégico definido, a verdade é que o Sr. Presidente acabou de dizer, bom, passado dois anos, a única coisa objetiva que nós temos é que ela será sempre capitais públicos. Ou seja, o que temos é uma afirmação ideológica, não é nada consigo. Esta geringonça preocupou-se em travar tudo o que era um plano, uma estratégia, mal ou boa, seguramente no caso deles má, mas a verdade é que passaram dois anos, tudo ficou na mesma e tudo está pior. E o Sr. Presidente acabou de dizer, bom, ainda não temos plano, discutimos com a tutela na semana passada, estamos a prever. E aquilo que é algo que o Sr. Presidente disse no início, e que agora repetiu várias vezes, bom, onde é que está o problema? Internacionalização. Mas está noutro. Está na liberalização do mercado ferroviário, no tal pacote que falou, que é para 2020. Está à porta. E nós temos uma empresa com os constrangimentos do Código de Contratação Pública, dos acordos do Tribunal de Contas, da DGCOM, dúvidas legítimas sobre financiamento e ajudas de Estado, quando esta empresa se deveria estar preparada para jogar o jogo do mercado liberalizado que aí está, para não termos no país nem a Deutsche Bahn, nem a CNCF, nem a REF, às quais nós já alugamos material, e pelos vistos vamos alugar mais, eu pergunto, está esta empresa com um Conselho de Administração que tem dias, ou que é tipo uma comissão, uma RGA de administradores, preparada para estes novos desafios, para responder aos atuais e preparar para o futuro. Como é que compara, por exemplo, a CP e a REF e a EMF com a SNCF, com a Deutsche Bahn e com a REF? Como é que vão ser as novas linhas? Nós aqui, se o Sr. Presidente estiver atento, aqui pedimos, olha, eu tenho pedido o Aveiro Salamanca, que é aquela que me toca mais de perto, mas há quem peça depois as linhas do Corredor Sul, as linhas do Oeste, estou a falar das ligações internacionais, para além da do Porto Vigo. Como é que nós jogamos? Como é que nós pegamos nesta empresa, que tem de facto um potencial enorme, que pode jogar as regras de mercado, e eu não percebi até agora como é que as vai jogar, qual é o plano, qual é a estratégia, porque nós podemos acabar tudo isto em vermos entrar pelo nosso país tudo que são empresas estrangeiras numa futura liberalização e nós ficamos aqui com o PCP, com o Bloco e com o Partido Socialista contentes que temos uma empresa pública. Até não foi capaz de dizer se vamos ter duas ou três. Se temos uma empresa apenas na esfera da CP, se temos uma outra empresa que será seguramente uma empresa, uma MFzinha, para fazer de contas que consegue ganhar um outro contrato internacional, ou se devemos ter, de facto, uma grande EMF capaz de competir com os players internacionais, nomeadamente o mercado europeu liberalizado. Isso é que importava saber agora. Faltam mais dois anos para este governo e nada está feito. Ok, é pública, revertemos. Isto é curto para aquilo que eram as expectativas do Bloco e para que eram as expectativas desta audição. E, portanto, de facto, o que eu gostaria de saber é como é que olha, de facto, para os desafios que aí vêm, porque os atuais também mereciam uma reflexão, como é que nós hoje não estamos a ter capacidade, ainda não pus aqui a questão da bitola, que poderá também mudar, não é? Como é que a empresa está preparada para essa mudança? Com que meios? Com que financiamento? A não ser que me diga que a EMF esteve até agora sem capacidade de se adaptar ao futuro na ECP, porque estamos a falar do Ministério que teve as maiores cativações do Orçamento de Estado. E já agora, se estas cativações atingiram ou não, e de que medida que atingiram, a própria atividade da EMF e da CP. Que eu já não... A mudança de administradores é da vida. Agora, nós temos que nos habituar, para além de mudança de administradores, para além de governos, para além da visão estratégica, tinha que haver aqui um fio condutor que nos prepara para algo que não muda, que são as condições da internacionalização. Até porque, de facto, e disse bem, olhamos para a empresa e percebemos que a empresa tem, nos mercados onde ainda consegue estar, bons resultados. Tem alguns parceiros interessantes, até vende material circulante. E há outros países que até têm, inclusivamente, fez-se já no governo do socialista passado, vendeu-se algum material circulante para a Argentina, para o Peru, etc. Portanto, há aqui... Agora, o que é que eu acho que é possível fazer? Era possível fazer era ultrapassarmos este constrangimento ideológico, se é público ou privado, é-me indiferente. Para mim daria bom, por exemplo, uma empresa pública com participação de privados, com parceiros estratégicos. Estão a pensar em parceiros estratégicos neste setor? Quais? Em que áreas? De que países? Para quê? Para dotar a empresa. Não de, para reduzir, nem para reduzir, obviamente, algo onde o país tem know-how. Não é para reduzir, é para aumentar essa capacidade. Para aumentar essa internalização. Para contratar mais pessoal. Para contribuir mais para a economia nacional. Para ser a arma avançada para aquilo que é uma necessária reestruturação da ferrovia nacional, que parece estar nas ideias dos governos, com a qual eu subscrevo. Nós temos que decididamente apostar na ferrovia, na ligação aos portos, nas linhas internacionais, por todos os ganhos que ela possa ter, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, e, portanto, nada contra a EMF. Agora, o que eu registo, a não ser que me diga, que está tudo pensado, é que, de facto, chegados aqui, percebo pouco do tal plano estratégico, percebo pouco dos desafios que a Europa 2020 e a liberalização do mercado ferroviário europeu nos mostra, percebo pouco da comparação entre os grandes players europeus e a SAP e a EMF, e percebo pouco porque é que a empresa hoje, não sei se já está a executar aquelas, não sei se eram 18 milhões que o governo previa para a renovação, se está executado ou não, que é os tais cativações, as cativações, como é que elas afetaram a capacidade. E, portanto, eram estas dúvidas que eu gostava de ter, mas porventura, reconhecendo que porventura teremos que ter aqui o seu secretário de Estado ou o seu ministro, para lhe podermos perguntar, porque no fundo percebemos que a forma como esta administração e como é partilhada a gestão da CPMF, que é muito hostil de alguns comitês em que a responsabilidade é diluída e vai andando e o país vai perdendo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, faz favor, receba a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não poderei, de facto, acrescentar muito ao que já referi, mas registrei naturalmente as questões levantadas pelo Sr. Deputado. No que diz respeito à ACP, é inevitável a recuperação deste atraso, chamemos-lhe assim, do não investimento atempado, quer em material circulante, que é da responsabilidade da ACP, há muitos anos que não se investe, quer também no investimento na infraestrutura, cuja responsabilidade pertence à IP, portanto, e temos que fazer permanentemente esse alinhamento, até porque as características do material circulante a adquirir são muito condicionadas pela infraestrutura. Sem falar da famosa bitola, portanto, estamos no registro de bitola ibérica, portanto, face à bitola europeia. São investimentos pesados, investimentos de longo prazo. Mas estamos a trabalhar, portanto, a concluir esse plano de aquisição de material circulante. Como disse, encontramos algum trabalho feito, revisitamos esse plano e vamos finalizá-lo, diria, até meados deste mês. Portanto, apresentaremos uma proposta concreta ao Sr. Ministro do Planeamento de Infraestruturas até meados do corrente mês, deste mês, de outubro. É uma primeira proposta, portanto, que será, portanto, analisada, depois receberemos naturalmente orientações, é inevitável no que se refere à reformulação dessa proposta. Portanto, é nisso que temos vindo a trabalhar. Esse é, de facto, um tema relevante. No que a AMF diz respeito, também encontramos algum trabalho feito, como referi, no domínio técnico, económico e financeiro. Não foi tomada qualquer deliberação pelo anterior Conselho e também até final deste mês estamos em condições de concluir, portanto, o nosso trabalho, que consiste na apresentação de diferentes cenários, portanto, ao Ministério da Tutela. Não passa, nenhum dos cenários, isso que deixo aqui claro, passa pela privatização da EMF. Também nenhum cenário contempla três EMFs, no máximo duas, uma EMF-CP e uma que trabalha exclusivamente para a CP para ultrapassar os acórdãos ou o conteúdo dos acórdãos do Tribunal de Contas. Portanto, uma vez que é uma empresa, portanto, que trabalha exclusivamente para a cidade-mãe, portanto, está ultrapassada a questão da regra dos 80-20, a contratação in-house, e uma EMF mercado para servir os restantes clientes. Como disse, os que têm verdadeira expressão é o contrato com o Metro do Porto, que é um contrato que a EMF ganhou, é um contrato de longo prazo, um contrato a 7 anos, e também o contrato com a Medway. São os dois clientes mais significativos, embora haja outros de menor dimensão. Portanto, é nestes dois dossiers que temos estratégicos, que temos vindo a trabalhar e, portanto, durante o corrente mês, como referi, portanto, estarão concluídos, estarão apresentados ao Ministério da Tutela e das Finanças, portanto, temos também a tutela financeira, para que possam ser definidos os próximos passos e que possam ser dadas orientações no sentido da implementação, quer do modelo jurídico-legal EMF, quer... Como? A liberalização do... Naturalmente, Sr. Deputado, que estamos presentes, estamos atentos a isso, a essa realidade. O material circulante que consta desse plano que vamos apresentar tem em conta também a liberalização do mercado ferroviário, do quarto pacote ferroviário. É uma realidade que temos em conta. Nesse plano, temos naturalmente, hoje, como sabem, em termos técnicos, o problema da bitola ultrapassa-se com a bitola variável, os comboios podem ser equipados, não é a mesma coisa, portanto, mas portanto, há alguma perca de performance na mudança de bitola. Mas os comboios, portanto, são os fabricantes já disponibilizam equipamentos que permitem circular quer na bitola ibérica, quer na bitola europeia. Portanto, o plano de aquisição de material circulante tem naturalmente em conta essas orientações que constam do quarto pacote ferroviário e a liberalização do mercado ferroviário na Europa.
Alguma cooperação?
Sim, sim. Temos vindo a trabalhar concretamente com a RENF nesses domínios.
Só RENF?
Para já só a RENF. Como sabem, temos uma cooperação, penso que sabem, com a RENF, quer no domínio que referi do aluguer de material circulante, quer também na organização dos chamados comboios internacionais, Sud Express, Lusitânia e Celta. Portanto, temos estado a trabalhar com eles, ainda havia estivemos, portanto, de facto, em Espanha, a tratar desses temas e há encontros regulares entre a administração da RENF e a administração da CP para tratar, portanto, dos temas inerentes à liberalização do mercado ferroviário na Europa e do quarto pacote ferroviário. Temos estado a trabalhar de uma forma bastante positiva, cooperante com a RENF neste domínio concreto, que para nós é, de facto, importante.
Obrigado, Sr. Carlos Nogueira. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, começo por cumprimentar o Sr. Presidente da CP em estas matérias que nós temos vindo a suscitar ao longo de muitos anos na questão da defesa da EMF e eu diria mais na defesa da indústria ferroviária nacional, porque antes de haver EMF havia a CP e nós não podemos fazer de conta que a EMF é uma empresa que foi criada para preencher um nicho de mercado que estava vazio. Não, houve uma segmentação, houve uma separação. E na EMF estão ferroviários, na EMF estão homens e mulheres que sabem muito bem qual é o seu papel no quadro do setor ferroviário nacional e, portanto, esta é mais uma daquelas discussões em que fica demonstrada a evidência que, na defesa do interesse nacional, do interesse público, da indústria nacional, mais uma vez se demonstra que a gestão pública é uma condição necessária, mas não suficiente. Eu diria não suficiente, mas necessária. E eu ouço, ao longo desta reunião, comentários e afirmações e convicções taxativas que no passado ouvi dizer em relação à CP Carga e que no passado ouvi em relação à Sorefam. Portanto, a história às vezes repete-se e esperemos que não se repita mais uma vez. Eu acho que é um equívoco que temos que esclarecer. E há aqui uma história mal contada, que é a história do Acórdão 14-2016 do Tribunal de Contas. Porque eu pedia que o Sr. Presidente nos esclarecesse, e esclarecesse aqui os Srs. Deputados, quanto ao verdadeiro objeto do Acórdão do Tribunal de Contas em relação à EMF, na medida em que aquilo que nos parece é que o que foi, digamos, rejeitado pelo Tribunal de Contas não foi a atividade da EMF para a ACP feita nos moldes em que sempre foi feita. O que foi rejeitado foi o visto prévio para um mega negócio de 11 contratos, salvo erro, de 340 milhões de euros, montado pelo anterior governo na preparação da privatização da EMF, para vender em conjunto com a EMF contratos milionários que garantiam 7 a 10 anos de trabalho para quem comprasse a EMF. E isto é que foi rejeitado pelo Tribunal de Contas. E, portanto, importa aqui confirmar, esclarecer e dizer a verdade, nós não estamos a falar do Tribunal de Contas dizer que a EMF não pode trabalhar para a CP como sempre trabalhou. Não pode é fazer contratos como aqueles que o governo anterior tentou impor e tentou salvaguardar para o negócio que estava aí montado na privatização da EMF. Essa é que é essa. Daí, de tal forma que a pergunta seja, muito simplesmente, se o processo de investigação da Comissão Europeia, da DG Comp, e se esta situação de impossibilitar adjudicações destas, o trabalho destes feito pela EMF para a ACP, se isto alguma vez teria acontecido, se nós estivéssemos num quadro de integração orgânica em que a EMF fizesse parte da ACP como fez no passado. Porque eu julgo que nesse caso não tínhamos esta discussão. Não estávamos aqui a perder tempo com estas discussões. E por isso vale a pena repor a verdade e pôr os pontos nos is. Por outro lado, a questão dos cenários sobre o futuro da EMF e da sua relação com a CP. Porque eu parece-me que já ouvi aqui 3 ou 4 vezes aquele cenário das duas EMFs. A EMF que trabalha para a CP e a EMF que trabalha para o mercado, digamos assim. E o Sr. Presidente disse há pouco que esse é um dos cenários, havendo 6 ou 7 cenários possíveis que estão identificados. E confirma que esse é um dos cenários. A primeira pergunta é quais são os outros cenários e porquê é que até agora só falamos daquele, se há mais 5 ou 6. E, nomeadamente, havendo aqui uma possibilidade, que eu gostava de perguntar se existe ou não, porque nós temos ao longo dos anos, não é agora, não é com este governo, não é com o governo anterior, ao longo dos anos nós temos perguntado junto dos responsáveis da EMF invariavelmente esta questão. A EMF podia ou não trabalhar para outras entidades se pertencesse à CP como pertenceu antes? E invariavelmente a resposta foi sempre, como é evidente, claro que sim, podia com certeza, assim como nos outros países isso acontece. Agora, a questão é, nós estamos ados em ir criando inevitabilidades para que o caminho da EMF justifique sempre a etapa seguinte com a etapa anterior, isto é, vamos repetir a história da Sorefam e da CP Carga? O Sr. Presidente obviamente vai dizer que não. Ninguém aqui nesta sala vai dizer que sim. Ninguém vai dizer que isto é outra vez o filme da Sorefam ou que é outra vez o filme da CP Carga, em que toda a gente garantia que não era para privatizar, até ao momento em que era evidentemente para privatizar, e assim foi. E em relação à Sorefam, a gente bem se lembra dos votos pios e das profissões de fé com a internacionalização, com os parceiros, com os grupos económicos estrangeiros e com a grande oportunidade que ia ser para a expansão da Sorefam. E agora é irmos ali à Amadora e ver o que é que aconteceu. Dito isto, eu queria então reiterar o pedido para que nos esclarecesse em relação à questão do cenário e da possibilidade ou impossibilidade da reunificação da ferrovia, do setor ferroviário, da reintegração da EBF na CP. E num quadro de investimento, porque lá está, tal como a gestão pública também, esta questão não é suficiente. É necessária, mas não suficiente. Tal como a gestão pública, isto implica necessariamente uma estratégia de defesa e desenvolvimento da indústria ferroviária nacional, coisa que não temos tido em Portugal. Não temos tido. Temos o contrário, uma indústria de desmantelamento, uma estratégia de desmantelamento da indústria ferroviária nacional. E aquilo que nós precisamos é de investir e de modernizar e dotar de equipamentos, de meios e de pessoal, e agradeço muito a informação objetiva e concreta que nos deu sobre a questão das autorizações para a admissão de pessoal, porque é uma questão que nos merece a maior preocupação e temos levantado o problema ao longo dos anos, sendo que desde a questão da falta de pessoal nas várias oficinas, nos vários grupos oficinais da EMF, até uma situação que nós reputamos como inqualificável, que tem a ver com o que se passou com os trabalhadores que estavam em vínculos precários e que no quadro do trabalho que temos vindo a desenvolver e que com uma, digamos, com uma insistência muito forte do PCP e em articulação com o Governo temos conseguido, aquém do que seria necessário, mas avanços em relação ao combate à precariedade e à integração de trabalhadores com vínculos precários para efetivos, para contratos efetivos nessas empresas. Bom, e então aquilo que nós tivemos foi trabalhadores em Santa Apolónia que depois de acabado o contrato com as empresas de trabalho temporário metem os papéis para o subsídio de desemprego e no próprio dia têm telefonemas da sede da EMF a perguntar se estão interessados em trabalhar nas oficinas de Santa Apolónia, sugerindo que vão ter com uma determinada empresa de trabalho temporário. Bom, e aquilo que acontece é que as trabalhadoras são despedidos no momento em que se desencadeia o processo para integração de precários para contratos efetivos. E vão para a rua. E temos uma situação de o volume de trabalho continuar o mesmo, quem fica ao serviço são menos trabalhadores do que o que estavam, foi isso que aconteceu em Santa Apolónia. E eu pergunto qual é o ponto de situação em relação a este processo. E por isso, quer em relação ao reforço e à admissão de pessoal, em termos imediatos, quer em relação a estes despedimentos, porque na prática são isso, não são formalmente, porque são trabalhadores de empresas de trabalho temporário que estavam lá nas oficinas a fazer o mesmíssimo trabalho dos outros colegas, mas que estavam naquelas condições. Para terminar, Sr. Presidente, temos uma segunda ronda e eu colocarei mais questões na segunda ronda, mas queria colocar-lhe a questão concreta, sendo eleito pelo Distrito de Setúbal, do Grupo Oficinal do Barreiro. A questão do investimento no Grupo Oficinal do Barreiro. As oficinas do Barreiro, da EMF, têm 300 metros de linha que não são eletrificados e, como tal, inviabiliza a hipótese das unidades que estão ao serviço da linha do SAD entrarem nas oficinas do Barreiro para as pequenas reparações, para a pequena intervenção que fosse necessário, e lá vão eles ter que dar a volta pela ponte e ir até Campolide. Isto não faz sentido. Temos uma situação de trabalho que podia ser feito naquelas oficinas e que não está a ser aproveitada o seu potencial devidamente e, portanto, em termos objetivos, que perspectivas estão colocadas em relação ao investimento nesta unidade, em relação às oficinas do Barreiro? Muito obrigado.
Deputado, faz o seu.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tentarei responder às questões colocadas. Começando pelo acórdão do Tribunal de Contas, na verdade são dois. É o que referiu, o 14/2016, de 14 de julho, e o 09/2015, de 30 de junho. E, portanto, como referiu, na verdade, em resultado desses dois acórdãos, o Tribunal de Contas recusou o visto a 11 contratos de prestação de serviço de manutenção e reparação de material circulante, celebrados em 29 de maio de 2015 entre a CP e a EMF. Não posso precisar o montante, não tenho aqui, não sei de que montante se trata, mas de facto assim é. Mas O entendimento do Tribunal de Contas relativamente a esta matéria, e concretamente em relação à contratação in-house, é que, não se respeitando esta regra dos 80-20, que referi, 80 volume de negócio para a CP, 20 para terceiros, a partir de janeiro do próximo ano, qualquer contrato entre a CP e a EMF que ultrapasse o valor de 450 mil euros é sujeito a visto do Tribunal de Contas, e o visto não será concedido pelo facto de a EMF não respeitar esta regra dos 80-20. Esta é a posição que temos do Tribunal de Contas. Relativamente aos diferentes cenários, na verdade eu referi aqui um deles, que é óbvio, porque esse permite ultrapassar esta barreira, esta dificuldade que referi dos 80-20, a partir do momento em que tenhamos uma EMF a trabalhar para a CP e uma EMF a trabalhar para o mercado. É um dos cenários, mas posso adiantar aqui um outro cenário. O outro cenário é também um cenário óbvio, que resultará pura e simplesmente de uma fusão por incorporação da EMF na CP. Portanto, passamos a ter uma única empresa, a CP, que passa a ter um departamento de manutenção resultante da incorporação da EMF. Esse é, de facto, um outro cenário também óbvio. Esse também nos permite ultrapassar a questão dos 80-20. Perdão? Sim, sim. E se quiserem um modelo aplicado à aviação, no caso da TAP, o Departamento de Manutenção não é uma entidade jurídica autónoma, penso. É um departamento que faz a manutenção da frota TAP e também presta serviço para outras companhias, quer aparelhos Airbus, quer aparelhos Boeing. Penso que é este o modelo que a TAP tem, pelo menos era o modelo que tinha em termos da manutenção. Esse é também um modelo óbvio que permite ultrapassar esta regra dos 80-20, portanto, que resulta também agora de forma clara, já era uma diretiva da Comissão Europeia e resulta agora também de forma clara no novo Código de Contratação Pública, as disposições que foram aprovadas e que entrarão em vigor no dia 1 de janeiro do próximo ano. Tanto quanto sei, até aqui não tínhamos esta definição clara dos 80-20. No nosso ordenamento jurídico interno. Relativamente aos trabalhadores, portanto, os números foram esses que referi, mas gostaria de dizer ao Sr. Deputado que no âmbito da integração dos trabalhadores precários têm decorrido, e concretamente em relação a esses 10 trabalhadores cujo tema conheço, que foram de facto contratados pela EMF ao abrigo dessa moldura jurídica do trabalho temporário, portanto, trabalhadores de uma ETT, Empresa de Trabalho Temporário, é que a EMF recorreu durante o prazo de um ano para uma tarefa específica. Esse contrato terá terminado em junho, julho, foi quando chegámos. Portanto, e esses casos, portanto, desconheço o que referiu relativamente a diligências feitas pela própria EMF no sentido desses trabalhadores se apresentarem ou serem recrutados através de outra empresa de trabalho temporário, desconheço isso, mas considero que é uma prática ilegal e vedada utilizar um outro veículo societário para contratar os mesmos trabalhadores. Portanto, isto é bom senso, acho que não se pode ir por aí de forma nenhuma. Não é sério, não é ético, não é rigoroso, não é transparente, não é defensável. E, portanto, mas queria dizer que o processo PrevPAP, que está a correr os seus trâmites, sendo expectável que os trabalhos terminem até a final do corrente ano, e tenho indicação segura de que os 10 trabalhadores contratados ao abrigo do trabalho temporário, que 8 deles, dado que 2 deles não manifestaram interesse, portanto, em integrar os quadros da EMF, serão considerados, as admissões, portanto, serão consideradas ao abrigo deste processo processo do PrevPAP que está a decorrer. Estas informações que tenho relativamente a esse conjunto de trabalhadores. Se a avaliação de desempenho for positiva, se tiverem perfil, se tiverem, parece que sim, têm experiência de um ano na EMF, numa missão específica, diria que há todas as condições para integrar esses trabalhadores. É um assunto que temos estado a acompanhar, como é nosso dever. Temos falado com as organizações sindicais sobre essa matéria, designadamente com a FECTRANS, que é uma das organizações sindicais do grupo CP, e, portanto, tanto quanto sei, está bem encaminhado. E com uma decisão para breve. Relativamente ao grupo oficial do Barreiro e de investimento que isso implica, não sei responder. Não estou preparado, também cheguei à CP há pouco tempo, estou muito concentrado na CP, como me referi, não tenho intervenção na administração da EMF, só de forma indireta. Ainda não tive tempo de visitar, por exemplo, a agenda não chega, apesar das 16 horas que se trabalha por dia, não tive tempo de visitar as oficinas da EMF aqui na Venda Nova, em Guifões, em Contumil e noutras localidades. Fui apenas ao entroncamento há 3 semanas atrás e gostei muito do que vi, é uma grande empresa de engenharia e, de facto, fiquei muito bem impressionado com aquilo que vi. Mas não conheço esse tema, mas prometo, portanto, atualizar-me e carrear informação adicional sobre esta matéria do grupo oficial do Barreiro e do investimento que poderá ter sido equacionado ou será equacionado para fazer face aos objetivos que fez o favor de enunciar.
Muito obrigado. Passamos agora à segunda volta. 3 minutos a cada grupo parlamentar, com respostas em conjunto. Começamos pelo grupo social-democrático, Partido Social-Democrata. Sr. Deputado António Costa e Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou pedir ao Dr. Carlos Nogueira que nos ajude aqui, mais uma vez, a esclarecer algumas questões que eu continuo, de facto, com muitas dúvidas. Mas antes disso, que deixava aqui um reparo, tanto ao deputado Ricardo Bexiga, só para lembrar que, quando fala do governo anterior, esquece sempre aquele famoso estudo dos 800 quilómetros de via, portanto, que eram cortados, portanto, no estudo apresentado no governo de Sócrates, portanto, que foram totalmente esquecidos, mas que fizeram parte da negociação da Troika. Aliás, aqueles estudos que amputavam a via férrea nacional e que os senhores gostam sempre de transportar para o governo anterior, sendo que os grandes responsáveis sobre essa matéria, a situação crítica que o país chegou, cabe precisamente à governação socialista de José Sócrates. É só um reparo. Mas voltando aqui ao nosso tema e à dúvida que eu tenho, e penso que nós todos mantemos essa dúvida, tem a ver com esta questão dos cenários hipotéticos da empresa, da divisão da empresa e da lógica estratégica que ela deve ter em termos de futuro. É isso que estamos a falar. Ou seja, que MF é que nós queremos para futuro? E os dois cenários que falou, pelo que vi e pelo que nos é dado a conhecer, são os cenários que pesam mais, estão mais em cima da mesa, aparentemente são os mais óbvios, aliás são as expressões que o senhor apresentou aqui, são os mais óbvios. E qualquer um deles gera muita confusão, eles são semelhantes de certa forma, porque a questão central é para resolver o hipotético problema do Tribunal de Contas, dos vistos do Tribunal de Contas, portanto das aquisições em análise. Qualquer uma destas situações, o que é que nós podemos ter? Bem, ou é a CP que, através de um serviço especializado interno, resolve o assunto dentro da empresa, e aí tem investimentos específicos para as reparações e para tudo aquilo que são as tarefas da própria empresa, e ao mesmo tempo, em paralelo, tem outra empresa que, de certa forma, desenvolve as mesmas coisas, mas em mercado. Quer dizer, estamos a falar do mesmo investimento que, de certa forma, necessitaríamos dois investimentos para que isso se concretizasse. Depois, bem, isto também acontece se dividimos a EMF em duas empresas. É precisamente a mesma situação. Ou seja, na empresa passamos a ter investimentos para servir a CP, depois temos investimentos, ou os mesmos tipos de investimentos, mercado no seu todo. Portanto, gera muita confusão esta duplicação de investimentos, porque não faz outro sentido. Portanto, é a lógica que está subjacente. Se é para mercado, é para mercado. Tem que ter os investimentos, tem que ter os equipamentos todos. Não há plano B. Portanto, tem que, certamente, no mercado, existem o mesmo tipo de reparações que fazem a ACP. Com certeza que é assim, não há alternativa. Depois, se falamos da expansão da empresa, da perspectiva de futuro da empresa, a questão é, os problemas que estão subjacentes, nomeadamente auxílios de Estado, continuam a existir. Ou seja, como é que eu vou financiar a nova empresa? Ela financia-se com os seus próprios recursos, onde? É a CP que entra com o dinheiro, não é o Estado, portanto temos que ir bater à porta a quem para poder financiar. Bem, voltamos ao problema dos auxílios de Estado, portanto não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Criando uma nova empresa para mercado neste contexto, bem, temos esta limitação que é complexa. E para terminar mesmo, cumprindo o tempo, a mesma questão se coloca em relação ao pessoal. Cada vez que a empresa quer contratar trabalhadores, mais uma vez, em vez de estar numa perspectiva de mercado, vai bater à porta ao Ministério das Finanças, olha, desculpem lá, autorizem-me lá 50 trabalhadores para eu poder ir para o mercado. E estamos um ano, ou um ano e meio, ou dois anos, depende do Ministro das Finanças e das prioridades e do contexto orçamental do país e de outras troicas que possam acontecer, e aí teremos essa limitação que não faz sentido para uma empresa que se quer expandir, quer estar em mercado. Essas circunstâncias limitam, não é? Eu há pouco dizia, fica amputada naquilo que são a sua própria potencialidade. Estamos a falar de uma empresa estratégica, fundamental, capacitada, com gente competente e muito especializada. Portanto, devemos é aproveitar e desenvolvê-la mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à bancada do Partido Socialista. Sr. Deputado Fernando Jus, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Carlos Nogueira, cumprimentá-lo mais uma vez e desejar-lhe também todas as felicidades para o desempenho das suas funções. E dizer-lhe que eu próprio também estive recentemente numa visita que fiz a Grifões, às oficinas de Grifões, e devo confessar que saí lá com algumas preocupações prementes e que merecem, devem ser de todos nós, alguma reflexão e alguma resposta para elas. Reuni com os trabalhadores, depois também reuni com o diretor do Porto, e saímos lá todos sensibilizados para os problemas que um e outro, as duas partes, nos transmitiram. E tem que ver muito com o que já foi dito aqui. Eu gostaria, já agora, só para sublinhar, por exemplo, no plano de atividades da EMF, no plano de atividades da EMF, refere que a contratação nos efetivos, refere-se à contratação dos efetivos. No entanto, em várias oficinas, e no meu Porto em particular, os trabalhadores contratados em causa, com recurso a empresas de trabalho temporário, ao fim de algum tempo, o trabalho são dispensados da empresa e recrutam outros. Quando recrutam outros, o que é que acontece? O know-how adquirido para aqueles trabalhadores perde-se. Como se sabe, estas empresas são muito especializadas, altamente especializadas, e o trabalho que é investido na formação destas pessoas enquanto estão a trabalhar, perde-se se ao fim daquele contrato as pessoas forem despedidas ou dispensadas e levarem a cabo um recrutamento de novas pessoas. O que é que tem acontecido no Porto? Esta informação foi transmitida e não foi transmitida pelo diretor, que também estava presente na reunião, foi uma reunião conjunta, e, portanto, foi esclarecedora desse ponto de vista. Portanto, era para estes problemas que eu gostaria de chamar a atenção do Sr. Presidente, já me disse que é só indiretamente é que acompanha a atividade da EMF, mas vale a pena, com o seu colega e em conjunto, fazer uma visitinha também ao Porto, já agora, que é um setor e uma empresa importante no apoio também, nomeadamente com o contrato que também temos lá com o Metro do Porto. Por exemplo, a intervenção nos ER1s da CP 4000 e da revisão geral dos 960 mil também quilómetros nos veículos Eurotran do Metro do Porto estão a ser realizados com trabalho temporário, tendo em conta que essas intervenções vão durar mais do que um vínculo estipulado. Seria de boa opção contratar definitivamente os trabalhadores. Recorde-se que este tipo de trabalho é complexidade elevada, cá está a tal história, que exige alguma formação, e, portanto, se assim não for, perde-se aqui, portanto, um ou profissional da maior importância com os trabalhadores que são substituídos. Portanto, o que é que o Sr. Presidente pode fazer para evitar isto e que posição é que tem sobre esta matéria? Eu não vi bem esclarecida aquela questão que o Bruno Dias colocou sobre o Tribunal de Contas, sobre aqueles 11 contratos do Tribunal de Contas, se terem sido erros que tivesse extraído, mas a questão colocada pelo deputado Bruno Dias sobre os 11 contratos aparentemente chumbados pelo Tribunal de Contas, que iam embrulhados naquele tal pacote de negócios de 350 milhões de euros, embrulhado para a privatização da empresa que viesse a adquirir a EMF. Até que ponto isso é assim? E é porque eu não vi uma resposta, não tenho memória se o Sr. Presidente respondeu cabalmente a esta questão, ou ter estado aqui, digamos, um pouco distraído. E, finalmente, Sr. Presidente, vou terminar, isto ainda assim prende-se com, também com o reforço da capacidade logística, a questão de materiais e subsalentes dedicada à oficina de Guifões, para garantir a reparação ou manutenção da frota material circulante do Porto. É que também é uma necessidade que as pessoas têm no dia-a-dia. Não têm falta de material, têm falta de material para as necessidades de contratuais que têm a dar resposta no dia-a-dia. Portanto, tem um problema também da autonomia, se quiser, de gestão, naquela oficina, estou convencido que é assim, porque, portanto, as pessoas estão muito, muito, digamos, preocupadas com o futuro da empresa, mas este funcionamento também é assim, que tem autonomia também estratégica para poder adquirir material para aquilo que é necessário dar para o cumprimento dos contratos que têm, é também uma lacuna da empresa que seria que
levar a
preocupação e se pudesse responder, agradecia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Carlos Matias tem a palavra e dando as boas-vindas à nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Dr. Carlos Nogueira e colocar-lhe uma questão para a qual certamente terá resposta, porque já nos disse que tinha ido ao entroncamento e que tinha vindo muito bem impressionado. E as questões que lhe coloco são precisamente sobre as oficinas do entroncamento. Como o Sr. Doutor certamente sabe, há coisa de duas semanas, circulou a informação, que posteriormente veiculada através das estruturas sindicais, de que a empresa se prepararia para encerrar a oficina de vagões no entroncamento, o que colocaria em risco, os números vieram das estruturas sindicais, cerca de 80 postos de trabalho. Posteriormente saiu um comunicado da empresa em que de alguma forma não validava essa informação. Simplesmente os termos em que esse desmentido surgiu não foram tão claros a ponto de sossegar as pessoas que estão envolvidas neste caso. Ora, esta oficina tem algumas particularidades. Não sei se o Sr. Doutor, no pouco tempo enfim, que tem de empresa e na visita que fez ao entroncamento, se terá percebido disso. Em primeiro lugar, praticamente a oficina só tem a Medway como cliente. Ponto um. Segundo ponto, é uma oficina com pessoas extremamente envelhecidas. Terceiro ponto, tem falta de pessoas. E, portanto, sendo certo que já nos disse que a EMF era para continuar, há muitas formas de desativar uma unidade produtiva sem a encerrar. Basta deixar prosseguir enfim, a via natural do envelhecimento, não admitir mais pessoas, rescindir contratos com prestadores de serviços e assim, digamos, paulatina e naturalmente se encerra, se desativa uma unidade sem despedir ninguém, mas de facto se desativa e se extinguem postos de trabalho. E, portanto, Sr. Doutor, a pergunta que eu lhe queria fazer era muito clara. Eu percebo que seja difícil, enfim, num quadro de tantos cenários, ter uma resposta clara para o futuro da oficina de vagões de entroncamento, dadas até as particularidades que ela tem, sendo uma empresa que praticamente só trabalha para o mercado. E portanto, mas a pergunta eu não posso deixar de fazer, até porque sou do entroncamento e sou eleito pelo Distrito de Santarém e já agora sou de família de ferroviários. A pergunta é muito direta: a oficina de vagões do entroncamento, com o potencial que tem, é para manter ou é para desativar, seja de uma forma pura e dura fechar os portões, seja de uma forma paulatina deixar as pessoas irem saindo, permitir que o envelhecimento natural e as rescisões de contratos com prestadores de serviços cumpra esse papel. Que futuro é que há para a oficina de vagões de entroncamento? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desta vez eu não farei nenhuma pergunta. Direi ao Sr. Presidente que estes problemas in-house aumentam as minhas dúvidas que EMF teremos para o 2020, se quiser dar uma nota sobre isso. E este então ainda me assusta mais porque estamos a dilapidar um bom know-how e uma boa empresa que temos para jogar o jogo das competições europeias, mas isso é outras questões. Deputado Brun Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Efetivamente, esta questão do reforço pessoal e da renovação de pessoal na EMF é um problema que nós temos vindo a levantar ao longo dos anos e a situação que nós falamos das oficinas do Barreiro são um exemplo crucial para este aspecto, porque das várias vezes que lá temos ido, nós verificávamos que o que estava ali a ser feito era quase um artesanato. É os trabalhadores a fabricarem peças ali que foram descontinuadas há muitos anos para permitir que o material circulante continue a funcionar. E o que está ali é um conhecimento que eu duvido que exista em muitas partes do mundo. Agora, se chegamos a uma altura em que os novos não entram, ninguém está ali para aprender o que aqueles homens podem ensinar. E esta é uma questão que, tal como nas questões de mercado, tal como nas questões comerciais, tal como a tal flexibilidade que alguém dizia há pouco naquelas parcerias da Nomadtech, etc., bom, isto está provado que não é um problema económico nem jurídico, é um problema político. Porque é uma opção política de quem nega ou dá ou obriga a que haja autorização do ministro para se meter pessoal. É logo aí. Não é só a autorização que não é dada. É decidir-se politicamente que é preciso pedir ao ministro para meter pessoal para as oficinas. Logo aí está demonstrado que esta é uma questão política de fundo e que a gestão pública não é condição suficiente, é uma condição necessária, mas não chega. Tem que haver uma opção política para defender as empresas, para defender a indústria nacional. E, portanto, estas questões das limitações, dos constrangimentos, ficam à evidência da origem que está realmente subjacente a este problema. Relacionado com isto, uma questão puramente de gestão da empresa que tem a ver com o estoque de sobressalentes. Já foi aqui aflorada a questão, eu vou mais ao concreto. Aqui há vários anos a EMF perdeu um trabalho que podia ser feito cá, que tinha a ver com as bogis das unidades das UQS 3500 de Afertagos, manda para a Espanha para serem reparadas. Portanto, vai um caminhão daqui para a Espanha com as bogis, chega à Espanha, volta no mesmo dia com bogis novas, está em estoque no operador da manutenção. Portanto, a empresa espanhola recebe a bogi para reparar, entrega uma que está em estoque e vem o caminhão de volta para meter no comboio. Isto a EMF não conseguia fazer, Sr. Presidente. Não consegue fazer. Qual é a opção? Vamos manter esta política de torneira fechada para garantir que a gestão não é flexível? Isto é uma pergunta objetiva. E por falar em série 3500, nós sabemos que a CP, por um lado, mantém, como se costuma dizer, encostadas algumas UQEs, não tenho a certeza se são quantas, aqui na Grande Lisboa, da CP, e que já deviam estar a fazer a revisão de meia-vida, e está para muito breve, de certeza, a mesma R1, a mesma intervenção de meia-vida, para as séries iguais, que aliás foram compradas pelo Estado e pela CP, para fornecer a Afertagos. E eu pergunto qual é a perspectiva em relação a isso, porque isto é muito trabalho, é muito dinheiro e é muita coisa para fazer. Qual é a perspectiva nessa matéria? Eu compreendo a explicação e aceito, não se pode fazer nada quando o Sr. Presidente diz que não tem informação sobre o caso do Barreiro, mas quero dizer de certeza que nem a EMF há quem saiba e podia ter vindo também. Mas esta questão do entroncamento, que aliás foi no mesmo dia, em simultâneo, que o Sindicato e a Comissão de Trabalhadores promoveram com os vários partidos visitas a Guifões, entroncamento, ao Barreiro, a Vila Real Santo António, e portanto esta questão foi tratada, inclusivamente esta questão da oficina de vagões, quer na visita que fizemos, quer mais recentemente, quando esta questão do eventual encerramento da oficina de vagões se colocou, e que nós registámos que logo após o requerimento apresentado na Assembleia pelo PCP, poucos dias depois já estava um comunicado da administração da EMF a negar essa eventualidade. O problema é contrariarmos não as intenções declaradas, mas sim os factos consumados. E, portanto, essa questão da modernização, do investimento, da renovação do quadro de pessoal e do reforço de capacidades para fazer face a essas necessidades que existem na Ferrovia Nacional é a questão central que se coloca. Mesmo para terminar, e uma questão que me parece importante e que o deputado Fernando Jesus também registou, que tem a ver com esta questão do acordo no Tribunal de Contas e da recusa de visto prévio para aqueles contratos. De facto, era um pacote de 11 contratos que estavam para ser agrafados, metidos no embrulho do negócio da privatização, e a questão que eu coloco é: contratos abaixo dos 450 mil euros, que é o tal montante a partir do qual a contratação in-house já coloca o critério do 80-20, são ou não o tipo de contratos e de gestão de intervenção de manutenção e reparação de material circulante ferroviário que a EMF fazia no passado. Isto é, a EMF, além do cenário desta dupla, desta segmentação de EMF1 e EMF2, além do cenário da reintegração da EMF na CP, que é o que nós defendemos, que é a reunificação da ferrovia, mas no mínimo dos mínimos não pode dar-se o caso da EMF continuar a ter trabalho para a CP nos termos em que se fazia antes daquela ideia peregrina dos contratos por pacote, naquele montante milionário no negócio da privatização. Isto é, aquele negócio atípico é a bitola daquilo que passa a ser feito em termos de contratação entre a CP e a EMF. É uma questão que eu gostava também de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para responder, o Sr. Presidente da CP. Tem a palavra. Responde em conjunto, 15 minutos, se precisar de mais tempo, esteja à vontade. Mas se puder responder em menos, também não há problema nenhum.
Bem, então, tentando responder, aglutinando aqui a resposta a algumas das questões. Quando o Sr. Deputado Dr. António Costa e Silva referiu aqui a questão da EMF-CP e EMF-terceiros, isto não obriga, portanto, a uma duplicação de meios ou de recursos, porquanto um EMF terceiros, como referi aqui, ficaria muito confinada, pelo menos nesta fase, a não ser que haja um plano de desenvolvimento de negócios, mas não produz resultados de um momento para o outro, como sabemos, é difícil, portanto, conquistar encomendas, conquistar mercado, conquistar cota de mercado. Mas nessa hipótese, nesse cenário da EMF-CP e EMF-terceiros, EMF-terceiros neste momento confina-se a dois clientes relevantes, Metro do Porto e Medway. Bem, há uma unidade, que é a unidade de Guifões, que trabalha quase em exclusivo, se não em exclusivo, para o Metro do Porto. E temos, portanto, um contrato de longo prazo, no valor de que ultrapassa 7 milhões de euros ano, para fazer a reparação do material circulante do Metro do Porto. Portanto, essa unidade, no pressuposto de que esse seria o cenário selecionado, migraria para essa empresa. Também a unidade de mercadorias do entroncamento, de que o Sr. Deputado Dr. Carlos Matias aqui referiu, já vou de forma mais detalhada referir-me às oficinas de entroncamento e concretamente à unidade de mercadorias, de vagões, trabalha quase em exclusivo para a Medway. Faz alguns trabalhos adicionais de montante também relevante, todos os montantes são relevantes, todas as encomendas são relevantes, desde que gerem rendibilidade. É disso que se trata. Não podemos é vender a perder dinheiro, porque senão o futuro das empresas está em causa. Portanto, mas vendendo, ganhando. Faz também alguns trabalhos para a IP, o chamado material de via. Portanto, um EMF terceiros teria basicamente esta configuração e estaria confinada a estas duas unidades que têm, digamos, individualidade própria. Caso de Guifões, Metro do Porto. Caso da das oficinas do entroncamento da unidade de mercadorias da UMER para a Medway e a IP. Portanto, não haveria aqui duplicação de meios, duplicação de recursos, duplicação de investimento. Esta medida, em nosso entender, também referiu à questão dos auxílios de Estado, permitiria ultrapassar essa questão levantada pela DGCOM. Portanto, como disse, a questão da notificação tinha dois tópicos. O tópico de vendas a preço de mercado ou abaixo do preço de mercado, portanto aqui é o problema dos auxílios de Estado, e tem os tópicos das subvenções de natureza financeira. Como desde 2015, portanto, estamos perfeitamente cientes de que em relação à prática do pricing, portanto, ela está alinhada com as práticas de mercado e que também não se verificaram quaisquer auxílios de natureza financeira e que os empréstimos que a CP, portanto, concedeu à sua afiliada MF, portanto, tem um plano de reembolso formalizado e têm taxas de juro alinhadas com as taxas de juro praticadas pelas instituições de mercado. Aliás, a EMF tem outros financiamentos do Sistema Bancário Nacional, portanto, em que as taxas que a CP, portanto, utiliza no cálculo de juros dos seus empréstimos estão perfeitamente alinhadas. Portanto, esse tema, portanto, seria também ultrapassado. As questões levantadas pelo Sr. Deputado. Perdão?
Isso não é preciso em empresa para nada. Simplesmente está tudo em base. E a questão da expansão também se coloca.
Em que medida?
Temos uma limitação forte na expansão. Se separarmos os investimentos que têm que significa que ficamos com a limitação do serviço que ela presta. Ficamos com duas empresas. Uma lógica de mercado, se a expansão fica lá para
Sr. Deputado, isso é quase uma terceira intervenção, mas eu percebo a necessidade de esclarecimento. Claro. Se o Presidente quiser acrescentar com este inciso mais alguma observação.
Não ficaria limitada. Portanto, para já temos uma MF terceiros confinada a esses dois ou três clientes. Mas não limitaria depois. Portanto, o mercado, se o mercado responder favoravelmente, far-se-ão os investimentos necessários para responder a essa procura que nos é dirigida, entendo eu. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado Dr. Carlos Matias, portanto, oficinas de entroncamento, não está nada, muito, muito francamente, nem podia ser de outra forma, não há aqui qualquer plano, de forma nenhuma, isso nunca foi equacionado, portanto, e eu falo sempre de grupo CP. Portanto, a CP e as suas afiliadas. Portanto, a CP não tem uma prática, as afiliadas, que temos quatro afiliadas e alguns ACEs, portanto, não sei se vale a pena falar aqui na configuração do grupo CP, mas temos a empresa mais relevante, é a EMF, que tem, de facto, o volume de faturação que tem e tem, já agora dar aqui o número, ou tinha, em 30 de setembro, 1.050 trabalhadores, portanto é uma grande empresa, é um grande empregador, é uma grande empresa de engenharia. Depois temos uma empresa virada para higiene e segurança no trabalho, que é a EcoSaúde, portanto 100% CP. Temos uma empresa virada para a formação, que é a Fernave, que certamente já ouviram falar, portanto também, portanto, 100% CP. Temos uma empresa cativa de mediação de seguros, que é a empresa Saros, também 100% CP. Temos os ACS que referi da MF, o ZIMF com a Siemens e o Nomadtec com a Nomad e com a Alstom. E temos ainda dois importantes ACS nos domínios da bilhética, que somos acionistas fundadores, que é o TIP no Porto, Transportes Intermodais do Porto, e temos o Atlis em Lisboa, também que congrega, portanto, todos os operadores de transportes coletivos. Bem, esta é a configuração. Portanto, as práticas têm que ser as mesmas, têm que ser uniformes. E não podia ser de outra forma, especialmente nas empresas em que temos uma posição maioritária. Bom, neste caso, a 100% das quatro empresas que referi. Portanto, não há aqui dois pesos e duas medidas, não há práticas diferenciadas, há uma única prática. Isto para dizer que No caso dos precários e do trabalho temporário, portanto, que o Sr. Fernando Jesus, o Sr. Deputado Dr. Fernando Jesus referiu, eu não conheço, a CP não tem, de facto, nem contratos a termo, nem empresa de trabalho temporário. O único caso, também cheguei há pouco tempo, não sei tudo, tento saber, mas não sei tudo, mas penso que estou razoavelmente bem informado. Mas os únicos casos, os únicos trabalhadores com essa moldura do trabalho temporário foram os 10 casos que eu referi à frente, que eu referi há pouco. Desconheço completamente a existência de trabalhadores nestas circunstâncias em Guifões, Sr. Deputado. Não, desconheço. Mas vou indagar, vou, de facto, apurar. Mas voltando às oficinas do entroncamento futuro... É uma unidade especializada, portanto, em vagões. É verdade, não há qualquer plano, bem pelo contrário, de desativar essa unidade tão relevante para a empresa. Temos um cliente importante e também a IP, que não deixa de ser importante. É verdade que, em termos etários, como acontece noutros departamentos da MF, como acontece noutros departamentos da CP... Querem aqui um exemplo? A área chamada Direção de Tecnologias de Informação do Grupo CP é relevantíssima, como compreendem. A informatização da empresa, em termos da bilhética, em termos das escalas, em termos dos horários, é uma empresa que tem este departamento há dezenas de anos, o Departamento de Investigação Operacional e Informática da CP. A CP não faz... admissões para essa área, onde hoje em dia é necessário gente jovem, os engenheiros qualificados das melhores universidades, como sabem, os engenheiros informáticos, para este tema, em que se fala da indústria 4.0, em que se fala da digitalização das organizações. Nós precisamos de evoluir muito nisso, muito, temos que investir fortemente na bilhética e nas máquinas de venda automáticas e nas aplicações, tudo o que nós sabemos relacionado. O que fazem as congéneres é só olhar, fazer benchmarking e perceber o que é que se passa lá fora e temos que, de facto, evoluir para aí. Mas não fazemos admissões para esse departamento há mais de 15 anos. Isto não se resolve de um dia para o outro. Os problemas estão lá atrás, vêm de longe. Este esquecimento do investimento na ferrovia não é de agora, é de há dezenas de anos. Portanto, não se recupera isto de um dia para o outro. Este é um exemplo na DTI, onde precisamos de facto gente qualificada. Temos muito boas pessoas, muito bons profissionais, mas precisamos de rejuvenescer a estrutura, precisamos de olhar para a pirâmide etária de cada departamento, de cada área da empresa. E aqui também temos conhecimento. Eu, quando visitei o entroncamento, falei com os responsáveis das várias unidades, constatei isso mesmo, foi-nos dito, foram feitas boas apresentações, em que ressalta, de facto, a idade média dos trabalhadores dessa unidade em concreto. Mas temos o mesmo problema noutras áreas, noutros departamentos da empresa, que são preocupantes. Temos que rejuvenescer. Também diria aqui, não é novidade para os senhores deputados, é que a CP e as suas participadas, ou as suas afiliadas, estão no perímetro da lei do Orçamento de Estado. E sabem o que é que isto significa. As restrições são duríssimas. A margem de manobra é estreitíssima. Os graus de liberdade são pequeníssimos. E é com isto que temos que viver. A dupla tutela, a tutela financeira. Perdão? Temos que fazer pela vida para sair do perímetro da lei do Orçamento de Estado. Caímos lá com a Troika. Lá estamos, com todos estes condicionalismos, mas não se sai facilmente. Geramos receitas próprias de montante muito significativo. Estamos a crescer de forma muito significativa, mês após mês, em relação ao período homólogo do ano anterior, quer em termos de passageiros transportados, quer em termos de receita gerada. As coisas estão a correr muito bem, não obstante as grandes restrições e grandes condicionalismos no que se refere ao material circulante e à sua fiabilidade. É óbvio, não se investiu, É como andarmos com um carro com 20 anos. Portanto, temos que ir à oficina todos os dias. Aqui, de facto, é...
Mas é 50.
Aqui é 50. Portanto, temos que ganhar aqui algum tempo. Mas não é fácil. É um quadro difícil, é um quadro exigente, é um quadro com estes condicionalismos, é um quadro com estas restrições. Mas tentamos fazer o melhor com muito empenho, com muita dedicação, com muito esforço. Registrei também do Sr. Deputado Dr. Fernando Jesus o tema das aquisições de materiais para reparações do Metro do Porto, código de contratação pública, portanto, concursos, tudo o que isso implica, atrasos, não é fácil, portanto, e com esta transparência, portanto, que temos que funcionar utilizando as regras do código de contratação pública, a que a AMF e a própria CP estão sujeitas. Mas as coisas vão evoluindo. Penso que há satisfação do cliente Metro do Porto em relação ao serviço prestado pela AMF, de uma maneira geral. Há alguns atrasos, porque estas coisas da engenharia são, de facto, complexas. E, finalmente, penso que respondi no que se refere à intervenção do Sr. Deputado Dr. Bruno Dias e oficinas do Barreiro, que ainda não conheço, mas registei o que referiu, mas não tenho informação detalhada, irei ter brevemente, tomei aqui boa nota. Em relação ao estoque de sobressalentes que referiu, designadamente os Bogis, para o que é as 3.500 e, portanto,
um exemplo.
E, portanto, nós temos estoques significativos, olhando aqui para o balanço da AMF, para o último, temos aqui em estoque, Sr. Deputado, isto é importante aqui, o financiamento, portanto, a situação financeira é bastante interessante, do meu ponto de vista, bastante sólida, mas temos aqui, em inventários, em 30/6/2017, na AMF, 24 milhões de euros. É evidente que, com outro balanço, poderíamos, portanto, olhar para essas oportunidades de mercado e fazer aquilo que a empresa espanhola faz, portanto, que vai o caminhão num dia e traz no próprio dia ou no dia seguinte os bogis novos para substituir os outros que ficam em reparação. Vamos olhar para isso, vamos ter músculo financeiro, mas, portanto, é um caminho a ter em conta. Finalmente, no que se refere aos contratos entre a CP e a AMF, nós temos um volume de trabalho muito significativo. CP em relação à AMF. Para terem uma ideia, em 2014, o volume de faturação da AMF à CP foi de 38,3 milhões. O que representou 70% das vendas totais da AMF. Em 2015 foi de 36,9 milhões. Em 2016 foi de 38,9 milhões. E este ano poderá atingir o valor de 42,5 milhões. Portanto, é um volume muito significativo, o que significa que há muitos contratos. Há concurso, portanto, interno, naturalmente. A AMF apresenta as suas propostas em relação às solicitações da CP. São contratos de montante significativo, diria a maior deles, a maior parte deles, mais de 80% deles, com valores superiores a 500 mil euros, para um volume de negócios de 40 e tal milhões, que referi. Em 2018 não será diferente, andará também pelas largas dezenas de milhões para reparação do material circulante, como é uma evidência. Portanto, temos que investir fortemente nesse domínio. E diria...
Mais de 80% é superior a 500 milhões, não é o que disse?
Mais de 80% é superior a 500 mil. 80% dos contratos, Sr. Deputado. 80% dos contratos têm um valor unitário superior a 500 mil euros. Tá? São grandes contratos, são grandes reparações. Os R's, os V's, portanto, são montante significativo. Diria que não podemos passar sem o visto do Tribunal de Contas. E a partir de 1 de janeiro, o que nos foi comunicado pelo Tribunal de Contas foi exatamente esse entendimento.
Senhor Presidente, seja à vontade.
Penso que terei respondido.
Sim, senhora.
Acho que sim. Só faltava a questão das 3.500, da Fertagus e da CP.
As 3.500
e o R1 das
3.500. Era isso que eu ia perguntar.
O R1 das 3.500
é?
Da CP, não é? R1 das 3.500 da CP?
Sr. Presidente, dá-me licença. É só para explicar que as 3.500 são aqueles comboios de dois andares que...
Sim.
Não, o Sr. Presidente sabe. Há quem sabe.
Não, eu sei pouco ainda de comboios.
Não, Sr. Presidente, mas o problema é que, como está a ser gravado, não vai parecer uma linguagem muito técnica, por isso eu pedi ao deputado Bruno Dias que especificasse.
É o comboio da Ponte e Linha da Azambuja. Aqueles comboios de dois andares que são claro, 3.500, assim. Que está, já está na altura da meia-vida e já algumas estão encostadas à espera ainda.
Sim. Eu não consigo, admito que esteja no nosso plano de reparações, portanto, essas unidades, mas não posso responder. Honestamente, não consigo responder, mas tomo aqui nota para respondermos a essas questões e às demais que foram colocadas e que... por razões que apresentei, pouco tempo de permanência na empresa, não tenho respostas adequadas e precisas, como gostaria, para poder elucidar o Sr. Deputado sobre esta matéria. Mas tomei aqui nota e vamos responder depois pelos meios que considerarem adequados.
Muito obrigado. Damos por encerrada a nossa reunião. Queria, no entanto, agradecer a forma simpática e profigo com o Sr. Presidente da CP, Carlos Nogueira, nos respondeu, dizer-lhe que será seguramente a primeira de muitas visitas a esta comissão, será sempre um prazer recebê-lo. Nós teremos, obviamente, temos aqui um largo trabalho de avaliação da ferrovia, temos até em preparação um colóquio sobre transportes, obviamente não deixaremos a ferrovia de lado e, portanto, a CP será, obviamente, um parceiro na organização do mesmo, fica já à nota, ainda não temos data fixa, mas essa será a primeira de muitos, uma vez que as matérias aqui são apenas sinalizadas, mas há dos vários grupos parlamentares interesse em aprofundar estas questões, portanto pode contar também com esta comissão sempre para a cooperação que entender. Agradeço aos seus deputados, agradeço ao seu presidente e até amanhã às 10 horas temos reunião ordinária da nossa comissão. Muito obrigado.